vamos dar início à segunda parte da nossa reunião e eu passarei de imediato ao ponto 1, ponto de informações, relativamente ao qual tenho apenas de dar-vos duas informações e uma delas era um pedido de uma opinião. É o seguinte, nós recebemos um pedido de uma empresa alemã, salvo erro, não é? Ajude-me lá onde está o documento. Está aqui no ponto 1. Sim, é uma empresa americana que trata de questões relacionadas com o digital e que pediu uma audiência à nossa comissão e à sexta comissão numa atividade de puro lobbying, penso eu, portanto é uma prática habitual, vem a expor os seus pontos de vista, não sei se há alguma relação que tenha a ver com isso que gostassem de discutir. Portanto, a sexta comissão decidiu não os receber, que é quem de facto tem mais a ver com o assunto. Eu parece-me pouco correto dizer não porque não. E, portanto, a questão que eu punha não me parece ser uma coisa para convocar a reunião, mas talvez o que eu propunha era convidar os colegas para me acompanharem que estão mais familiarizados com este tema e que, sinceramente, me parecem ser o Jorge Seguro e o Paulo Muniz. Portanto, mas como para tudo deve haver um critério para que ninguém se queixe de que porque é que não foi o outro partido ou porque é que foi deste ou no outro. Portanto, gostaria, se estivessem de acordo, acho que isto justifica uma pequena delegação e uma pequena delegação que deve ser composta por pessoas que percebam o mais possível do assunto, que devo sinceramente dizer que não é o meu caso, mas acho que uma questão de cortesia não devemos dizer por isso simplesmente não. Portanto, gostaria de validar este critério. Portanto, o critério não é um critério partidário, não é um critério de aplicação de nenhum método, é uma questão de escolher os colegas que parece que estão mais familiarizados com esta temática. Dou por adquirido esta questão, pronto. A outra questão era só para vos lembrar que hoje, ontem e hoje decorreu a reunião da Europol, onde participou o nosso colega Sérgio Marques, e mais uma vez tivemos um problema que não participou mais ninguém desta nossa comissão, porque era o sistema rotativo dos pequenos partidos e nenhum deles esteve disponível para participar. Portanto, estamos sempre aqui confrontados com o nosso desejo de ampla participação democrática, mas depois somos sistematicamente confrontados com o impedimento de participarem outros colegas, porque aquele da última da hora não pode estar presente.
Posso colocar só uma questão relativamente a essa vulnerabilidade, chamemos-lhe assim. Quando os pequenos partidos não podem assumir porque não têm pessoas, porque não têm disponibilidade, isso não poderia passar para os partidos com maior representatividade?
Pode, mas isto tratou-se de duas comissões, tratava-se de perguntar a uma, passar para outro partido, para outra desta, quando chegou acima da hora já não houve tempo de consultar mais ninguém, não é? Portanto, foi, mas essa possibilidade existe, não é? Podia ter sido outro colega de outro partido, mas de qualquer modo, portanto, foram, da primeira comissão foi um representante do PS, e da nossa foi um representante do PSD, portanto, não houve a representação mais ampla, mas, digamos, o Parlamento esteve maioritariamente representado. Mas, naturalmente, que procuraremos sempre possível fazer isso, só que as desistências vão sucedendo em cadeia, não é? E até ao limite do tempo disponível. Passaria então ao ponto 2, que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias, e ao nosso colega Ricardo Sousa, que fizesse o favor de apresentar a proposta do Grupo
obrigado,
de Trabalho. Portanto, quando sei, está também com o mesmo problema de ter dificuldade em reunir por falta de quórum, porque os pequenos partidos não aparecem. Portanto, é uma questão que está-se a tornar recorrente.
Terceira reunião consecutiva. Não tivemos quórum, de facto, e, portanto, a lista que aqui submeto tem que ser avocada e aprovada aqui em sede de comissão. Nós, esta semana, tivemos indicação de 11 iniciativas para conhecimento e propomos duas iniciativas para escrutínio às respectivas comissões, conforme a lista que está.
Só para dizer que o Partido Socialista concorda com a proposta que está a final das sinalizações, quer uma para escrutínio e as restantes para dar conhecimento às respectivas comissões.
Muito bem, então assim a comissão avoca, pergunto se alguém vota contra, se ninguém se abstém, portanto, apurado por unanimidade, procederemos nesse sentido. Passaria ao ponto 3 da ordem de trabalho, que tem a ver com a designação de um relator de parecer do projeto. Eu esta é que propunha que adiássemos, porque se trata de um projeto de lei da iniciativa liberal e que, portanto, não será discutido antes do orçamento e não estando o autor do projeto para o apresentar, proponho que passemos para... Não estando neste momento, ele está na reunião, mas neste momento preciso não está. E, portanto, propunha o adiamento desta reunião. E passava ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da CAI, e designadamente as duas questões que têm a ver com o orçamento, as grandes opções, e o orçamento de Estado propriamente dito. Da primeira é responsável o deputado Carlos Brás, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças solicitou à Comissão de Assuntos Europeus a elaboração de parecer nos termos da alineado número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República a propósito da proposta de lei 37.15.1 sobre as grandes opções do plano para 2022-2026. A referida proposta de lei é analisada por esta Comissão apenas nas matérias do seu âmbito de competência, refletindo a mesma a posição do Governo dentro do atual contexto europeu. E nesse contexto, Portugal continuará a participar ativamente na construção europeia, promovendo uma agenda reformista, defendendo os valores europeus e o Estado de Direito. No âmbito da política externa, Portugal assume claramente o reforço do papel na cena internacional, promovendo o respeito pelo direito internacional, a defesa dos valores democráticos e dos direitos humanos. No que se refere especificamente à política europeia, mantém-se a prioridade de contribuir empenhadamente e ativamente no debate sobre o futuro da Europa e da União Económica e Monetária, em particular no que concerne à revisão em curso das regras orçamentais da governação económica da União Europeia. Relativamente à guerra da Rússia contra a Ucrânia, defende-se a participação numa resposta europeia às consequências estratégicas e económicas desta guerra, defendendo a concertação de esforços para que essa resposta seja robusta e reforce a autonomia europeia no acesso a bens básicos, entre os quais a energia. No domínio da segurança e do aprovisionamento energético, uma das grandes prioridades enfatizada, prende-se com a necessidade de reforçar as interligações entre Portugal e Espanha e o resto da Europa, aliás, como bem ficou patente na primeira parte desta nossa Comissão. No domínio dos diversos instrumentos financeiros, a prioridade consiste em apoiar e contribuir ativamente para a implementação e execução, tanto ao nível europeu como nacional, dos programas e instrumentos do novo quadro financeiro plurianual e do Plano de Recuperação da União Europeia Next Generation EU, incluindo o Programa de Recuperação e Resiliência, PRR, e o Acordo de Parceria 2021-2027. Ainda com o objetivo de desenvolver um novo contrato social para a Europa, será dada continuidade à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do respectivo Plano de Ação. Tendo em conta que o contexto europeu e mundial está a ser marcado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, com reflexos diretos no sistema de alianças de segurança, importa salientar, no que concerne à política comum de segurança e defesa da União Europeia, que Portugal assume uma posição diligente para o seu efetivo reforço, nomeadamente através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e da implementação da nova bússola estratégica, apoiando também o processo de consolidação de uma capacidade de afirmação militar da União Europeia em plena complementaridade entre a NATO e a União Europeia e reforço dos laços transatlânticos, reforçando assim o sistema de alianças de que Portugal faz parte. Por último, sublinha-se a intenção de Portugal em pugnar por prosseguir na dianteira das agendas europeias mais relevantes, que vão do aprofundamento da União Económica e Monetária ao acolhimento de refugiados, passando pela transição energética, pela defesa do Estado de Direito, pela Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, pela Agenda do Clima e ainda pelo Pacto Global para as Migrações. O autor do parecer exime-se de manifestar opinião nesta sede, pelo que se propõe à Comissão de Assuntos Europeus que vote o presente parecer e o envie à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado Carlos Brás. O parecer é exaustivo, no entanto, surge-nos aqui uma dúvida que talvez nos possa esclarecer. Existe um parecer do SES que é solicitado pelo Governo ao SES para estas grandes opções e que se insere nas competências deste Conselho previstas no artigo 92 da Constituição. e na lei que regula o SES, nomeadamente no seu número 1 do artigo 2º e na lei 4391 do quadro do planeamento. No entanto, não é feita aqui qualquer referência a este parecer do SES, nem tampouco, pelo menos expressamente, aos alertas do SES, que nos parecem importantes, nomeadamente relativamente à mobilização de recursos da União Europeia, que tem assumido um papel central na implementação de várias políticas europeias públicas. O SES alerta que as grandes opções são muito dependentes de fundos comunitários, em particular do PRR e do PT 2030. O PT 2030 representa cerca de 90% do investimento público, valor mais elevado na União Europeia, colocando constrangimentos de opções políticas na resolução dos problemas do país. E depois também há recomendações do SES, que o investimento público não seja tão dependente dos fundos europeus, os quais devem ser complementares do Orçamento do Estado, devendo o Estado assegurar dotações necessárias de forma a não comprometer os objetivos de investimento, etc. E a questão que coloco ao Sr. Deputado, e novamente agradecendo o parecer, que julgo que está bastante bem, é se não deveria ter sido feito, pelo menos, referência ao parecer, a este parecer que foi solicitado ao SES, de acordo com o estipulado na Constituição, e se a não ter sido feita referência expressamente, não estando expressamente mencionado, se o seu parecer teve em conta estas mesmas recomendações do SES. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, não sei se há outras questões que alguém
tem. Muito obrigado.
Se não for o caso, dou a palavra então ao Sr. Deputado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado pelas observações. De facto, o parecer do SES faz referência, mas eu também na apresentação faço menção aos fundos estruturais, todos que nós, em que nós baseamos a nossa política europeia, estão aqui todos, que o Sr. Deputado acabou de dizer, e que o parecer do SES faz questão também de frisar. Portanto, não me parece que haja necessidade aqui, em sede de Comissão de Assuntos Europeus, de estar a integrar as observações que o SES fez. Muito obrigado.
Pergunto se há mais alguma questão. Se não é o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e seguirá os seus trâmites. E passamos então ao ponto seguinte, que é a linha B do ponto 4, que tem a ver com a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2023. É autor de parecer o nosso colega Sérgio Marques, que, como disse há pouco, se encontra ausente na missão da Europol, e fui informado que será o Sr. Deputado Ricardo Sousa que fará a apresentação do relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao parecer, que julgo já ter sido distribuído, e começando pelo final, somos a considerar que a proposta do Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais exigidos para ser discutida e votada em plenário. Cumpre-me apenas fazer aqui 4 ou 5 referências que julgo serem importantes. Em primeiro lugar, o relatório do Orçamento de Estado faz um enquadramento internacional realista. Nós saímos de 2 anos de uma situação de pandemia, do Covid. Temos agora a guerra na Ucrânia, como facto condiciona a evolução da economia e o comércio mundial, e é descrito como uma maior alteração de panorama na economia global. E a este nível registam-se, no contexto da União Europeia, 3 importantes alterações. A primeira tem a ver com o regime sancionatório económico e financeiro à Rússia e à Bielorrússia, as medidas de mitigação dos efeitos da crise geopolítica e do aumento da inflação, e a alteração da política monetária, que também é uma questão muito sensível. Isto, evidentemente, tem como consequência que os indicadores de confiança da economia global se tenham deteriorado de uma forma muito significativa, sendo de antecipar um abrandamento também significativo, um abrandamento económico já no segundo semestre de 2022, como os dados já estão aí para mostrar. E, portanto, assiste-se a uma maior restritividade das condições financeiras, naquilo que tem sido o maior ajustamento desde a crise financeira internacional. Há um aspecto que considero relevante também enunciar no relatório, que é a circunstância do conjunto dos países do G20 e da União Europeia se terem registado entre agosto de 2021 e agosto de 2022 cerca de 100 aumentos de taxa de juros, traduzindo-se isto num movimento de agravamento mais expressivo desde 1990. Em setembro, face ao agravamento das pressões inflacionistas, o BCE decidiu aumentar 75 pontos base às taxas de juros. E este é o maior aumento na história do euro. E isto, evidentemente, levou a uma depreciação sensível do euro face ao dólar, tendo-se atingido o nível mais baixo dos últimos 20 anos. Em relação à questão nacional, a economia nacional, não obstante a envolvente externa, o ano 2022 ainda foi marcado por uma significativa recuperação, embora já desacelerando neste final de ano. No que concerne às perspectivas de 2023, elas estão evidentemente muito condicionadas pela questão pandémica e pela guerra. As previsões de crescimento na zona euro, quer feitas pelo BCE, quer pela OCDE, foram em setembro revistas em baixa em relação àquilo que eram as previsões feitas pelas mesmas instituições em junho. Muito se deve ao abrandamento da economia alemã. E, evidentemente, que isto faz perspectivar uma desaceleração da procura externa também em termos nacionais. O cenário macroeconómico prevê, de facto, essa desaceleração. Ainda assim, o Governo prevê uma convergência. É destacado que, em 2022, o crescimento estimado do PIB é superior àquilo que estava inicialmente perspectivado, e isso deve-se ao aumento do consumo privado e às exportações, sobretudo também ao dinamismo do setor de turismo, que tem aí uma influência muito grande. Para 2023, o Governo confia, e aqui sublinho que é o Governo que confia, que o crescimento assentará sobretudo no investimento e no investimento público, e nomeadamente o PRR desempenhará aqui uma função primordial para amortecer a queda daqueles que foram os fatores de crescimento de 2022, consumo privado, sobretudo. Em relação à questão das transferências de Portugal para a União Europeia, registra-se um decréscimo de 144 milhões. Da União Europeia para Portugal, há um aumento muito significativo, na ordem dos 4 mil milhões. Isto significa que todos os fundos europeus referidos no quadro relativo às transferências da União Europeia para Portugal tiveram um aumento considerável, à exceção do React-EU, que teve uma redução mínima. Eu gostaria só de realçar que esta previsão assume que a aprovação dos programas operacionais ocorra ainda em 2022, em tempo útil, para possibilitar a realização de despesa e a sua apresentação à Comissão durante o ano 2022 e 2023. E, portanto, o saldo de transferências está, neste momento, registado um saldo favorável de praticamente 8 mil milhões de euros, o que é, de facto, muito significativo. Relativamente à representação externa, aqui neste âmbito, o Governo define aquelas que são as prioridades, muito na linha do que está preconizado pelo roteiro da recuperação. Realça-se ainda a relação que agora temos muito especial da União Europeia com o Reino Unido, a prioridade às relações entre a Europa, a África, a Índia, a América Latina e a relação transatlântica, sem, evidentemente, esquecer a questão do acompanhamento do conflito na Ucrânia. Relativamente, só para finalizar, à quantificação das medidas e fontes de financiamento, que também me parece relevante, o relatório do Governo sobre o Orçamento de Estado, neste âmbito, evidencia uma dotação de despesa total consolidada na ordem dos 496 milhões, comparativamente a 2022, isto representa uma quebra de 28,2 milhões, o que eu acho que também é significativo e é isto que me cumpre considerar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cristina Mendes da Silva tem a palavra.
Só para dar os parabéns ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, sobretudo porque não foi quem fez o parecer e teve que, com certeza, que o estudar para apresentar. Mas já também os parabéns ao Sr. Deputado ausente, Sérgio Marques, e dizer que realmente estava conforme e que votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho outros pedidos de intervenção. Por aí assim há votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado e eu felicito também o seu relator neste caso. E podemos passar assim ao ponto quinto, que tem ainda a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Está em causa uma proposta do Regulamento do Conselho relativa à coordenação das medidas de redução da procura de gás. Portanto, foi um relatório que foi apreciado na Comissão do Ambiente e é autor de parecer na nossa Comissão, o deputado Jorge Seguro Sanches, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhoras e senhores deputados, dando conta precisamente da elaboração de um relatório por parte do seu deputado Rui Lage, com o qual subscrevo e considero que faz parte do parecer que apresento. Em relação ao parecer que apresento, gostava de começar por dar duas notas prévias. A primeira é que eu pedia que a Comissão considerasse na alínea C princípio da subsidiariedade e princípio da proporcionalidade, o que na altura, por erro, não foi colocado, e, portanto, tivessem em conta isso, mas dando conta de que este regulamento já está em vigor, está em vigor desde, salvo erro, 8 de agosto, portanto, ou seja, a nossa iniciativa, de alguma forma, digamos que está prejudicada. Quando este regulamento, a proposta de regulamento, foi colocada para discussão e para análise no nosso processo das iniciativas europeias, a redação era um pouco diferente daquela que veio a ser aprovada, essencialmente no seguinte: a proposta que existia no regulamento era de que houvesse uma limitação de 15% nos consumos de gás de todos os países da União Europeia, com algumas exceções. Exceções essas que vieram a ser alargadas na construção, na versão final do regulamento, nomeadamente em situações, foi um tema que hoje abordámos aqui bastante, de não existência de interligação elétrica, não existência de interligação a gás, ou em situações de, não sei se a expressão é utilizada essa, mas a situação é stress do sistema elétrico, que no fundo é aquilo que nós estamos a viver neste ano, com um ano de bastante seca, em que uma boa parte da nossa produção de energia ao nível térmico é feita através do gás. E, portanto, abrem-se essas exceções no regulamento. A meu ver, essas alterações em relação à proposta de regulamento que foi apresentada são benéficas, não só são justas, não só são corretas, mas são benéficas para a gestão do nosso sistema de gás e, por consequência, porque a grande parte da produção de eletricidade em Portugal com base em fontes fósseis é feita com o gás natural, é bom também para o nosso sistema elétrico. De qualquer forma, eu confesso que foi gratificante fazer este parecer e que, quando cheguei à conclusão de que o regulamento já estava em vigor, fiquei um bocado na dúvida se o devemos aprovar ou não, ou se devemos apenas ter esta discussão, esta troca de impressões, no fundo eu partilhando aquilo que foi a preparação do trabalho do parecer, partilhando isto com as senhoras e os senhores deputados e portanto deixo isso ao vosso critério. Eu penso que o regulamento que está em vigor, que aliás, e é importante que se diga, aliás essa é uma das medidas de alteração, portanto o que está previsto é que este regulamento vigore desde 1 de agosto, ele entrou em vigor, salvo erro, 8 ou 9 de agosto, até 31 de março, e que até lá a Comissão Europeia apresente ao Conselho uma avaliação daquilo que é a aplicação do próprio regulamento. Portanto, significa que este tema é um tema que daqui a alguns meses nós voltaremos novamente a discutir na nossa Comissão, precisamente sobre como é que depois, nomeadamente é a passagem do inverno, como é que nós nos vamos adaptar em termos europeus a estas reduções e a estes plafonamentos daquilo que tem a ver com o consumo do gás. Essencialmente era isto que eu queria partilhar com os senhores e os senhores deputados, pedindo desde já desculpa pelo facto de não estar aqui o princípio da proporcionalidade e pedindo que o considerassem nesta leitura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Deputado Catarina, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a forma meticulosa como o Sr. Deputado Jorge Seguro nos apresentou aqui o parecer. Obrigada.
Coloca relativamente ao se devemos ou não aprovar, tendo em conta que o regulamento já entrou em vigor, portanto, os nossos serviços não tinham indicação de prazo quando ele foi distribuído, por isso não foi fixado. Enfim, é um trabalho que parece um pouco agora extemporâneo, mas de qualquer modo, acho que se nos debruçarmos sobre ele e se há uma opinião sobre o mesmo, não vejo a razão pela qual não devamos aprová-lo, ainda que, para o efeito que teria justificada a sua elaboração, esteja prejudicada neste momento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só acrescentar mais o seguinte, ou seja, nos restantes países da União Europeia, nem em poucos o processo já foi concluído, ou seja, e em muitos nota-se que a barra de progresso está ainda a avançar. Portanto, ou seja, parece-me a mim que faz sentido, mas eu fiquei efetivamente na dúvida se faria ou não sentido, porque se efetivamente, por qualquer razão, a Assembleia da República encontrasse que qualquer um destes princípios estava a ser violado, eu acho que nós não nos devíamos inibir precisamente de partilhar precisamente que estava a haver uma violação de qualquer um dos princípios, ou do princípio da subsidiariedade, ou do princípio da proporcionalidade. E, portanto, parece-me também que é essa a leitura, embora eu não tivesse a certeza absoluta, e partilho esta questão, que não sabia que isto pudesse acontecer. E isto, de facto, foi, efetivamente, em período em que a Assembleia da República estava fechada, que foi feita esta aprovação. Muito obrigado.
O processo de urgência foi desencadeado por razões óbvias, não é? Senhor, mas acho que devemos votar o relatório e assim sendo. Não havendo outro pedido de intervenção, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado e eu associo também às palavras que foram dirigidas ao Sr. Deputado, autor do parecer. E damos assim por concluído o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6, que tem a ver com outros assuntos que normalmente utilizamos para falar da organização dos nossos trabalhos futuros. Aproveito para vos dar conta que teremos a audição regimental na sexta-feira, com o Estado-Chefe dos Assuntos Europeus relativamente ao orçamento. Questionarão, tal como eu questionei, porque é que a convocatória ainda não saiu. Fui informado que, tratando-se de uma convocatória conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, a mesma não pode ser formalmente feita antes de o orçamento ser aprovado. Porque se, hipoteticamente, o orçamento fosse rejeitado, amanhã esta reunião não teria lugar na sexta-feira. Portanto, ainda que isto pareça tudo um pouco absurdo, dadas as circunstâncias, eu há pouco, quando estive a trabalhar com os serviços, se a convocatória fosse exclusivamente da nossa comissão, eu teria feito pedir a convocatória para que as pessoas pudessem organizar as suas vidas. Não estando exclusivamente dependente de mim a convocatória, e sendo a mesma feita em parceria com outra comissão, ela sairá imediatamente após o final da votação da manhã, o que quer dizer que será expedida amanhã ao fim da quinta-feira, será expedida na quinta-feira para que tenhamos a reunião na sexta às 11. Enfim, mas já vimos que há certas regras que não primam pela mais completa racionalidade, porque não haveria inconveniente nenhum em que se fizesse a convocatória antes e se porventura o orçamento fosse rejeitado, desconvocava-se, não é? Agora assim, ficam já pré-avisados que irão receber uma convocatória. Pronto, lembrar-vos ainda que temos a nossa conferência sobre o futuro da Europa no próximo dia 2, que espero que seja bastante participada. Informar-vos ainda que teremos a reunião também do plenário da COSAC de 13 a 15 de novembro, ocorrerá ainda durante o período orçamental. Temos um problema, é que na delegação sofreu uma baixa. O nosso colega João Paulo Rebelo, que não tem passado bem de saúde, comunicou-nos que não estará ainda em condições de poder viajar e, portanto, caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista fazer-se, substituir-se. Não sei se está em condições de fazer-se, se não estiver.
Sim, Sr. Presidente, informo que será a deputada Nathalie, que eu acho que é assim do sobrenome, Oliveira, a substituir, que já aceitou.
Sendo a delegação ficar constituída, recordo, por mim próprio, pela deputada Rosário Gamboa e Nathalie de Oliveira, do PS, os deputados Paulo Muniz, do PSD, não, eram dois do PSD, não era? Ah, e Miguel Santos. Sim, senhor, esqueci-me de anotar aqui. E ainda o deputado Bruno Nunes, do Chega. Está assim concluído o ponto 6. Passaríamos ao ponto 7 e último, que tem a ver com a apreciação e votação da ata, número 24, de 11 de outubro. Pergunto se alguém tem alguma objeção, correção. Não sendo o caso, porém, à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada e com ela a aprovação, damos por fim a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos. Só queria lembrar ao grupo parlamentar do PSD que o seu deputado Jorge Seguro Santos, a propósito da primeira parte da nossa reunião, fez chegar à mesa documentos que eu pedirei aos serviços que façam chegar à bancada do PSD, a quem aparentemente são dirigidos. Muito obrigado.